Você está ouvindo Feijoada Completa.
Estamos de volta com a Feijoada Completa, você ouvindo ao fundo aí, meu glorioso São Cristóvão, né? Canção do Jorge Ben e Gilberto Gil. Jorge Ben, ainda era Jorge Ben nessa época, hein? 1984, essa música que faz parte do álbum Gil e Jorge. É lançado em 1984, disco que foi totalmente, enfim, alternativo, experimental. Canções grandes, né? Essa aí, por exemplo, tem mais de 8 minutos de duração. Porque era uma ideia um pouco mântrica mesmo, né? Era um disco que tinha um trabalho nessa direção. Lembrava muito, obviamente com um estilo diferente, mas lembrava muito os discos do rock progressivo dos anos 70. E a gente está ouvindo aí essa canção chamada Meu Glorioso São Cristóvão. E lembrando, esse disco foi escolhido pela revista Rolling Stone Brasil, naquela votação lá de 2007, como um dos 100 melhores álbuns da história da música brasileira. Então, Gil e Jorge é um disco... referência para quem quer entender um pouco da música experimental brasileira, e a gente vê Gil e Jorge no melhor, fazendo um trabalho incrível nesse álbum, que realmente merece estar figurando aí entre os 100 melhores da música brasileira, não tenha dúvida disso.
Portador de Cristo, intercedei por nós, intercedei
por nós. É bem diferente mesmo, realmente é um trabalho musical muito, muito próprio, né? Muito bem, vamos agora falar de artes e espetáculos.
Arte em cena, o que acontece nos palcos, museus, galerias e outros espaços culturais. Com André Amaro.
André Amaro aqui mais uma vez no nosso Feijoada Completa para falar de artes e espetáculos. Como é que tá você, meu caro?
Tô bem, agora melhor. Tá novamente aqui no seu programa, é sempre muito bom. Estava ouvindo aí a sua trilha musical fabulosa, né? Você tem muito bom gosto, né? Que programa bom esse.
Pois é, e a gente está aqui falando um pouco das festas religiosas do Brasil, né? E trazendo algumas referências musicais sobre isso. E é muito bom, né? A gente poder ver que a música brasileira é tão rica que qualquer tema que você quiser, você acha, né? É impressionante, né?
Com certeza.
E esse disco é um negócio esplêndido, né, cara? Ah. É um disco para você degustar, né? Pra você ouvir. Eu costumo dizer o seguinte, existem discos que não são discos fáceis.
Uhum.
Esse não é um disco fácil. Não é aquele disco que você vai ver Dó, Mi, Sol, aquela notinha bonitinha, e vai, aquela música que tem começo, meio e fim, tudo certinho. Não. Ele é um disco para você pensar. É um disco difícil.
É por isso que ele é atraente também.
Exatamente. É por isso que ele é atraente, exatamente. Bom, vamos falar de fotografia, André?
Vamos.
Vamos lá.
Vamos falar.
Amazônidas,
vamos, exatamente.
Bacana demais.
Essa exposição é a exposição fotográfica de uma... De uma fotógrafa, na verdade, mineira, Edson, que veio para Brasília desde muito cedo. Até
depois vai falar que eu que estou trazendo coisas de Minas Gerais para cá para o programa, tá vendo?
Olha só, os mineiros estão disseminados em todos os cantos desse Brasil.
Tudo quanto é coisa a gente está fazendo. A gente manda em tudo quanto é lugar, rapaz, é brincadeira, mas tudo bem.
É porque está aqui pertinho, né?
Está aqui pertinho, né? Exatamente.
Está quase cravado ali.
Exato.
Né? Em Minas também. Mas essa artista, essa fotógrafa, ela... Se chama Regina Santos, é uma fotógrafa que atua muito tempo em Brasília, né? Ela é muito conhecida pelo meu fotográfico, né? Pelo grande acervo que ela fez, justamente fotografando, né? Não só comunidades indígenas, quilombolas, mas também, você estava falando aí, né? Em manifestações religiosas e culturais, né? Ela fotografou bastante as manifestações culturais do Brasil, né? Ela chegou aqui na década de 70, se radicou em Brasília, foi morar em Taguatinga, foi ali que ela começou a atuar na cena cultural, né? E depois ela passou a investir na fotografia e foi por onde ela realmente fez a carreira dela, sabe?
Uhum.
E ela agora está expondo parte desse acervo. Ela, na verdade, não, né? Porque, infelizmente, a Regina, ela faleceu no começo desse ano.
Uhum.
Ela teve aí um problema, né, de saúde. Ela foi internada com complicações causadas por uma infecção pulmonar e aí veio a falecer. E justamente por isso, né, também por essa perda tão triste, né, para as nossas artes aqui de Brasília, o deputado distrital Chico Vigilante, então, resolveu fazer um decreto legislativo, né, para homenagear, né, conferir a Regina o título de cidadã honorária
de Brasília,
né, pós-mortem, né, claro, a ela. E a exposição, então, inaugurou nessa segunda-feira e vai ficar até o dia 7 de julho ali no foyer do Teatro dos Bancários, que, aliás, é um espaçozinho que está todo reformado, viu?
Ah, a sala de exposições está... Tem tempos que eu não vou lá, que bacana que você está dando essa notícia para a gente.
Estou dando justamente por isso, porque o teatro foi todo reformado, já está recebendo uma programação maravilhosa de teatro, músico, e no foyer ali, né, na entrada, sempre tem uma exposição de fotografia,
uma
exposição...
Tem uma acústica ótima para shows, eu fui show lá, foi excelente, lá é muito bom.
Exatamente.
Nossa, que legal, André.
Pois é.
Notícia boa.
Mas vamos voltar aqui para a Regina, diga, que está ali no foyer.
Vamos lá.
Então, é só para destacar, né, a importância dessa artista e também do acervo dela. Né? Eu vou só contar aqui um pouquinho para o ouvinte entender por onde que ela passou, né, e por que que ela adquiriu, digamos assim, tanta visibilidade, né, na produção fotográfica em Brasília. Primeiro porque ela trabalhou por vários anos, né, como fotojornalista, né? Ao lado de referências como Klaus Mayer, né? Walter Firmo. E depois ela seguiu, né? Aí, digamos assim, o faro que também o Sebastião Salgado, né, tem, que é de se infiltrar em comunidades assim difíceis, né?
No interior do Brasil,
no,
né?
Interior,
o Brasil
do Brasil,
profundo, como a gente fala.
Exatamente, nas comunidades indígenas, né? Nas comunidades quilombolas. Então, ela foi fazendo por aí, né, um grande acervo, fotografando. E também ela desenvolveu um projeto muito interessante, Edson, que se chama Vamos Bater Foto, né, em Brasília. E também em 5 capitais brasileiras. Ela trabalhava com crianças e jovens de escolas públicas, né, comunidades de baixa renda. E em cada cidade ela... enfim, colocava os meninos, os adolescentes, para fotografarem, né?
Legal.
E depois
isso.
Da oficina, ela fazia uma exposição na própria cidade, né? Para mostrar a produção fotográfica desses meninos, né? Isso, enfim, foi um projeto que deu para ela também, assim, uma importância, né? Dentro do contexto da fotografia ligada, né, às questões sociais. Então, as questões sociais sempre foram, digamos assim, a tônica, né, do trabalho dela. E essa exposição, Amazônidas, é uma exposição que foi feita com uma curadoria, né, também de duas fotógrafas, a Tina Coelho e a Ana Araújo, né, e traz esse tema dessa comunidade. Amazônidas são essas pessoas que vivem, né, na Amazônia.
Sim.
E que às vezes vivem sem uma consciência, né, profunda sobre a sua condição de Amazônida, né? A consciência sobre essa condição, muitas vezes, Edson, é muito incipiente, né? Para milhões de amazônidas, essa palavra, inclusive, pode ser totalmente nova.
Pois é.
E desconhecida, né? Porque vivem ali e não estão muito a fim de serem catalogados, né? Mas eu fico aqui fazendo um paralelo, já que eu citei o Sebastião Salgado.
Sim.
Porque...
Também é mineiro.
Também fez uma exposição. Também mineiro fez uma exposição sobre a Amazônia, né? Que eu não tive a oportunidade de ver no Brasil, mas vi quando eu estava de passagem pela Espanha. E faço um paralelo aqui, né, com a fotografia da Regina Santos, porque o Sebastião Salgado, ele traz uma espetacularidade, né, em tudo que ele faz. Então, as fotos parecem até muito além do que a paisagem em si, né? Porque ele transforma tudo num
fora do grande projeto, todo o processo de trabalho com consciência ambiental, conscientização ambiental, a reserva que ele criou lá em Aimoré. Aimoré, que é a terra dele, que é perto da divisa de Minas com o Espírito Santo, né? Um trabalho incrível lá. Bom, mas isso é só um parênteses, vai lá.
Assim, o que eu queria dizer é o seguinte, que a fotografia da Regina Santos, ao contrário, né, da espetacularidade que a fotografia do Sebastião Salgado traz, ela traz, digamos assim, uma intimidade maior, sabe? Uhum. Ela não reveste a sua fotografia de nenhum outro efeito, senão a própria realidade crua e nua, né? Uhum. De como vivem esses povos indígenas.
Que mostra, né, também uma certa aproximação, né, André? Uma intimidade, digamos assim, é um toque mais... O olhar é mais próximo, né?
O olhar é muito próximo.
É muito próximo, né?
Ela, inclusive, ela já teve, olha, registrando o cotidiano do povo Kayapó Xicrim, uhum, né, na terra indígena Cateté, no Pará. Também ela fotografou os povos do Parque Nacional de Xingu, né? Justamente na cerimônia do Quarupi, né?
Uhum.
Que todo mundo sabe que é o ritual que celebra a memória, né?
Exatamente.
E também foi às florestas do Acre, capturou imagens, né, que são singelas e ao mesmo tempo vigorosas, né, da família dos seringueiros na reserva do Chico Mendes. Uhum. Então, ela tomou gosto, né, pelo tema e investiu nisso, né, com esse olhar bastante apurado, bastante intimista, tentando trazer, né, para a fotografia a realidade, claro, com um toque de arte, mas a realidade do que eles vivem, né?
Uhum, perfeito. Que bacana demais. Então tá lá no foyer do Teatro dos Bancários.
Isso, até o dia 7 de julho. E as visitações são sempre de segunda a sexta, de 9 da manhã às 9 da noite. E sábado e domingo, de 6 da tarde às 9 da noite.
Maravilha.
Quem estiver passando por ali...
E vale a pena dar uma desviada para dar uma passada por lá também, porque se trata de um trabalho, né, muito bacana.
Com certeza.
E exposição de fotografia, né, é sempre uma coisa... É sempre interessante. Você não pega no pincel, uhum, na tinta, mas você olha as coisas com a lente de uma câmera de uma maneira tão peculiar que é um negócio incrível, né? Às vezes a intenção que a pessoa passa através do olhar da fotografia, parece que ela queria pintar aquilo, né?
Exatamente.
Então isso é uma coisa muito, muito bacana.
E sobretudo porque é um nome importante da fotografia,
claro,
em Brasília.
Claro.
A gente tem que reconhecer os nossos talentos, né?
Sem dúvida nenhuma.
Então tem que prestigiar.
Regina Santos. Muito
isso.
Bem. Então tá lá a exposição, em homenagem, inclusive uma homenagem posta amanhã à Regina Santos,
isso,
fotógrafa aqui de Brasília, que registrou esse Brasil profundo de uma maneira tão, tão legal aí que o André está trazendo para a gente.
Maravilha.
André Amaro, brigadíssimo mais uma vez pela presença aqui no programa.
Obrigado, vou continuar embalado aí pela sua trilha sonora.
Então tá bom. Então, Dorival Caymmi, olha só. Ah não, a gente antes ainda vai o Gil Jorge, né? Tá bom. Deixa o Gil Jorge mais um pouquinho, que a gente vai agora... a Mariana tá chegando aqui pra gente poder fazer o quadro olhar. Já, daqui a 15 segundos.
Nos flagelos, terremotos, incêndios e inundações. Nas viagens de terra... Subterrâneo, mar e ar. Livrai-nos do pecado da perdição.
Muito bem, e agora nós vamos falar de cinema.
Olhares, o melhor do cinema, com Mariana Monteiro.
Essa é uma das músicas mais emocionantes, chamada Marcha dos Pescadores, do mestre Dorival Caymmi. Eu falo isso porque eu, quando era criança, aprendi. Foi a primeira coisa do Dorival Caymmi que eu aprendi na vida. Porque eu cantava no coralzinho infantil e cantei essa música no coral infantil. E muita gente acha que é uma música folclórica. Não é. É uma música que tem um autor muito claramente conhecido, chamado Dorival Caymmi. Mariana Monteiro, prazer em ter você aqui no nosso programa mais uma vez.
Como olá, tá? Edson. Tudo bem? Olá, ouvintes. Se Deus quiser, quando eu voltar do mar,
exatamente.
Um peixe bom eu vou trazer.
É isso.
Eu também cantava criança, eu e minha irmã, em Salvador.
Olha,
quando a gente era criança. Mas eu não vou começar com Dorival hoje, porque eu vi dois filmes.
Uhum.
Tive a alegria de ver dois filmes brasileiros bons em um dia só. Né? ontem. Então, isso é muito bom quando acontece, né? A gente poder ver dois filmes nacionais que estão em cartaz.
Mas eu fiz questão de abrir com ele, porque...
Com certeza. Nossa, e abriu com a música que eu mais gosto.
Essa música é maravilhosa. É uma coisa deliciosa mesmo. Mas diz aí.
Pois é. Eu vou começar falando da produção cearense A Filha do Palhaço. Primeiro, eu fiquei meio assim, porque, pessoalmente, eu não gosto de palhaço. Eu já não gostava quando criança no circo.
Você tinha medo de palhaço?
Não, eu achava triste.
Ah, tá.
Eu gostava de todas as outras atrações, mas eu achava o palhaço triste. Achava, parecia que estava forçando a passar alegria.
Né?
Eu não gostava. Mas o filme não é sobre isso, isso que é legal. O filme é uma homenagem a todos aqueles famosos comediantes que se apresentam no estilo stand-up em Fortaleza, né? Que são muito comuns lá.
Que é a terra do humor.
A terra do humor. E a adolescente Joana, que é vivida pela estreante Liz Suter, resolve conhecer o pai dela antes de se mudar com a mãe de Fortaleza para Goiânia. Só que ela conta para a mãe que vai passar uns dias na casa de uma amiga. E o pai, que é o Renato, interpretado pelo ótimo Demick Lopes, ganha a vida se apresentando como uma personagem feminina, contando piadas em pequenos clubes. Ou seja, um esquema drag, né?
Uhum.
E mora num apartamento... Daqui a pouco minha voz vai acabar com esse ar-condicionado tão forte daqui desse estúdio. Ou seja, ele mora num apartamento bem acabadinho, mais perto do mar, na Praia do Futuro... E tem um estilo de vida em que dorme bem tarde, depois de tomar uma cachaça num boteco pé sujo, após as apresentações. E ele deixou a mulher e a filha, quando a filha ainda era bebê, porque se apaixonou por um homem.
Uhum.
A Joana chega na casa dele com um super pé atrás, mas disposta a descobrir a história por trás daquele abandono que tanto marcou a vida dela.
Uhum.
O roteiro, que foi escrito pelo Pedro Diógenes, que também dirigiu o filme, é um pouco ortodoxo demais. Se não fossem os personagens interessantes e super brasileiros, podia até parecer um daqueles filmes de Hollywood, né? Mas isso não significa que o filme não seja bom. Uhum. Ele tem sentimento, ele toca a gente. Os personagens, principalmente o do pai, têm camadas... E a participação especial do Jesuíta Barbosa, como um ator que meio que entra para chacoalhar a vida dos dois, torna o filme ainda mais emocionante.
Uhum.
Se a Liz estreia bem, com aqueles olhos muito expressivos, o Demick passa intensidade e o Jesuíta brilha. Né? Eu já gostava muito dele da televisão, e agora fiquei com mais vontade ainda de ver a biografia do Ney Matogrosso, né, que ele vai estrelar, né, na verdade vai estrear, ainda falta um tempo. Bom, aí voltando ao filme, A Filha do Palhaço, a relação do pai com a filha vai se desenvolvendo, ela vai perdendo a vergonha inicial de ser filha do palhaço, entre aspas, e ele também vai conhecendo a adolescente, os problemas dela, bem típicos. Ou seja, ela vai aprendendo a ser filha dele e ele aprendendo a ser pai. Pai de uma forma geral e também específica, né?
Uhum.
Quando eu falo do roteiro ortodoxo, é porque você meio que espera aquela virada e ela vem. E depois a resolução também não é muito inesperada. Mas eu gostei de ter visto essa produção bem dirigida, bem atuada, com uma bela fotografia, músicas originais interessantes, músicas antigas que estão ali também bem escolhidas,
uhum.
E um filme todo passado em Fortaleza, né, como alguns do Karim Aynous, mas ainda assim uma locação pouco explorada em termos gerais, em termos de Brasil, né?
Uhum.
Enfim, eu recomendo bastante A Filha do Palhaço, que está em cartaz no Cine Brasília, às 14 horas, né? Um filme que já passou pelo Cine System, né? Que ficou no lugar do antigo Itaú, e pelo Cine Cultura Liberty Mall. Está fazendo uma carreira legal em Brasília.
Bacana, bacana.
Pois é.
E agora, falemos de Dorival Caymmi.
Aí, Edson, quando deu 8 horas da noite, eu já estava pronta lá no Cine Cultura Liberty Mall para ver o documentário, uma sessão especial que fizeram do documentário Dorival Caymmi, Um Homem de Afetos, com presença da diretora depois, né? Ela falou com as pessoas depois, com os convidados.
Uhum.
E eu já tinha me interessado muito em ver pelo tema, como a gente comentou aqui no começo, porque eu cresci ouvindo Dorival. Ele me lembra demais a fase em que a gente morou em Salvador, em que eu tinha entre 5 e 7 anos. E o filme mostra mesmo as principais músicas que ficaram conhecidas como praianas, muito ligadas aos pescadores, às alegrias e às tristezas. Porque tem o pescador que vai e não volta, tem os amores do pescador. E eu conversei com a diretora do longa, Daniela Breutmann, que, apesar de ser paulista, morou muito tempo na praia e também tem uma ligação emocional com essa fase da música do Dorival. Ela falou também de outro tema do filme. Vamos ouvir?
Vamos lá.
O tema do filme tem muito a ver com o vento. Se você, né, perceber, assim, a música O Vento, ela é bem marcante, ela completa um círculo ali, um ciclo no filme, né, que começa e fecha, e tem sequências muito fortes no filme a respeito do vento, que tem a ver com Caymmi filosofando sobre o vento. Então, essa música é uma música que me toca muito. Agora, eu também sou uma pessoa muito praieira, né? Eu amo mar, eu vivi muitos anos no Rio de Janeiro, 20 anos, quando era criança morei lá também outros tantos. E eu acho que também, assim como Caymmi tem essa adoração por Iemanjá, eu também, né? Então, as canções praieiras, de um modo geral, me tocam muito, né? Esse disco, para mim, é o melhor.
Tá vendo como você acertou em colocar aquela música sem ter visto o filme, Edson?
Tá vendo?
Bom, o filme é muito focado na fala do próprio Dorival, junto a amigos e ao filho mais novo, Danilo, quando o Dorival tinha mais de 80 anos já. Então, ela gravou naquele momento. Ela fala com toda aquele... Ele, né? Então, ele fala com toda aquela malemolência dele, sim, com a memória ainda muito boa sobre a ida da Bahia para o Rio de Janeiro, como foi chamado para cantar na rádio pela primeira vez, ainda nos anos 40, a fase em que criou O Que Que a Baiana Tem, que passaria a ser cantada pela Carmen Miranda, e até como ele ajudou a compor o figurino da Carmen vestida de baiana. E até sobre a amizade dele com a Carmen, o relacionamento em geral, que pode ter ido além disso, mas eu não quero dar spoiler aqui, porque eu acho que o filme tem que ser visto por qualquer pessoa que goste de música. Não só de música brasileira, porque Dorival é muito único, e isso é deixado claro pelos dois principais entrevistados do filme, além dos filhos e da ex-nora, que são ninguém menos do que Caetano Veloso e Gilberto Gil, que falam muito no filme, tá? Os dois falam do dedilhado difícil do violão, do Dorival, que o Caetano e o filho do Dorival, Dori e Caymmi, dizem que não conseguem imitar, e ninguém consegue. E que uma das coisas que o Caetano comenta é como o Dorival conversa nas músicas. Não como um rap de hoje em dia, mas com a melodia, seguindo as falas, né?
Inclusive porque ele não era muito afeito a um ritmo muito exatinho. Você vê essa questão do dedilhado que você comentou. O Dorival tinha essa coisa de dedilhar no violão. Não dá pra você botar um metrônomo em algumas músicas dele, porque realmente ele é totalmente descompromissado com essa coisa do tem que casar certinho, a batida por minuto, metrônomo, não sei o quê. Era totalmente diferente. Era um violão muito mais solto do que, por exemplo, o violão do João Gilberto, que é característico por um ritmo, mas também um pouco... dá uma ideia de uma coisa meio atravessada, mas o ritmo tá muito certinho. Já o Dorival, não. É realmente uma coisa bem solta mesmo. Né?
Ele vai fazendo um fraseado, no final pergunta, não é não sei quem.
Exatamente.
É mais ou menos isso. Não dá muito bem para explicar em palavras,
mas,
mas o filme mostra perfeitamente.
É muito legal isso.
E eu não posso deixar de comentar as lindas imagens das praias de Salvador, que a diretora Daniela e a equipe capturaram. Não só dos pescadores, mas do mar em si, que me emocionaram demais, não só pela beleza, mas porque era isso mesmo que eu estava vendo enquanto eu ouvia e cantava a minha jangada Vai Sair Pro Mar com a minha irmã quando a gente era pequena. E o filme vai muito além dessa fase e entra no momento boate do compositor no Rio de Janeiro, em que ele compôs pérolas como Copacabana, Marina Morena e tantas outras, né? O Dori Caymmi lembra da dificuldade que foi para o Dorival e para os contemporâneos dele quando veio a nova geração do Chico Buarque. Parabéns, Chico, né?
Porque essa semana seus 80 anos. Exatamente, é isso mesmo.
Caetano, Gil, Betânia, Gal, Elis. E aos dois entrevistados baianos que dão uma bela resposta diplomática, mas verdadeira, em relação a isso, a esse choque que eles próprios, que a chegada deles criou, né? Então, vou dizer de novo qual é a resposta. E tem a relação de amizade do Dorival com o criador da Bossa Nova, o João Gilberto, que ia muito na casa dele no Rio. Tem uma sequência imperdível com Tom Jobim ao piano e os dois cantando. Enfim, muitas imagens de arquivos interessantes, imagens dos casarios de Salvador, a vida privada do homem cheio de afetos, como diz o título, e muito mulherengo, contada pelos filhos, por ele próprio, e em que a mulher, né, a Estela, está sempre presente por meio das falas que são ditas no filme, né? Não tem muita imagem dela, mas tem as falas. E tem, sim, a Nana Caymmi cantando, mostrando uma voz ainda impecável e contando causos, né, entre ela e o pai. Então, Edson e ouvintes, é imperdível o filme Dorival Caymmi, Um Homem de Afetos, que está em cartaz no Cine Cultura Liberty Mall, aqui em Brasília, e com certeza no resto do país também.
Se você quiser um disco para indicar, eu indico Caymmi Visita Tom, que é um disco da Elenco, da gravadora Elenco, que inclusive há uns anos atrás aí foi relançado em vinil num belíssimo box fantástico, que eu fiz questão de comprar, eu tenho lá.
Pois tem uma história sobre essa visita dele ao Tom lá em Nova York, essa?
O disco eu não sei se é exatamente, mas é um disco, né?
Ele ficou lá três meses e isso causou, deu problema.
Pois é. Bom, isso aí tudo a gente vai descobrir assistindo o documentário aí, Um Homem de Afetos, que a Mariana trouxe pra gente como dica aqui do nosso Olhares. E também é A Filha do Palhaço, o primeiro filme que ela comentou aí pra gente poder também assistir. O documentário já entrou em cartaz, Mari?
Entrou em cartaz.
Oh, maravilha. Então tá bom. Dorival Caymmi, Homem de Afetos. Um documentário que vale muito a pena. Eu que sou apaixonado com música, não posso perder um negócio desse.
De jeito maneira.
Mariana, muito obrigado pela participação mais uma vez.
Até a próxima.
Até a próxima. E a gente vai fechar com o Dorival. Oba. Vamos ouvir agora a famosíssima Saudade da Bahia. Oh, que coisa linda. Saudade da Bahia com Dorival Caymmi aqui no Feijoada Completa.
Ai, que saudade eu tenho da Bahia. Ai, se eu escutasse o que mamãe dizia. Bem, não vá deixar a sua mãe aflita, a gente faz o que o coração dita, mas esse mundo é feito de maldade e ilusão. Ai, se eu escutasse hoje não sofria. Ai, esta saudade dentro do meu peito. Se ter saudade é ter algum defeito, eu pelo menos mereço o direito de ter alguém com quem eu possa me confessar. Ponha-se no meu lugar e veja como sofre um homem feliz que teve que desabafar dizendo a todo mundo o que ninguém diz. Vejam que situação e vejam como sofre um pobre coração, pobre de quem acredita na glória e no dinheiro para ser feliz. Se eu escutasse hoje não sofria. Ai, esta saudade dentro do meu peito. Ai, se ter saudade é ter algum defeito, eu pelo menos mereço o direito de ter alguém com quem eu possa me confessar.
Ai, que saudade eu tenho da Bahia. Ai, que saudade eu tenho.
Saudade eu tenho da Bahia.
Saudade eu tenho da Bahia.
Que lindo, hein? Dorival Caymmi com a participação maravilhosa, linda, especial do Quarteto em Si, com esse vocal show de bola, né? Sensacional. Eu adoro o som do Quarteto em Si, coisa boa demais. É, saudade da Bahia, a gente vai para o intervalo aqui no Feijoada Completa e volta já já.
Feijoada Completa.